A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta, que será respondida pelos senadores. Lembrando que você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita. E esse é o último programa deste ano de 2017. Desde fevereiro até hoje, foram 10 edições que trouxeram a participação de cidadãos das mais diferentes regiões do país, perguntando, se manifestando e tirando dúvidas sobre os assuntos mais importantes discutidos aqui no Congresso Nacional. 2017 foi um ano de votações muito importantes aqui no Senado. A gente falou no programa sobre reforma política, lei trabalhista, reforma na aposentadoria, mudança nas regras eleitorais, direito do consumidor, enfim, uma diversidade de temas trazidos pelos nossos ouvintes e que os senadores puderam responder através das ondas da Rádio Senado. Mas vamos ao que interessa. A primeira participação de hoje, que traz um assunto que foi bastante discutido aqui no Senado neste ano, é a regulamentação do serviço de transporte privado por meio de aplicativos, como Uber, Cabify, Pop, enfim. A polêmica em relação a essa atividade atingiu grande parte dos brasileiros e, é claro, aqui no Parlamento, também não foi diferente. O Adilson Rosseto é taxista há 30 anos na cidade de São Paulo. E ele está preocupado com a situação dele e de colegas que trabalham em pontos de táxi. Vamos ouvir o Adilson.
Eu gostaria de saber se é correto ou se é justo, né, que uma empresa multinacional com um poder econômico fabuloso passe a funcionar no nosso país desrespeitando leis e regras já existentes, tentando acabar com uma categoria centenária, além de iludir milhares de desempregados que acreditam nessa empresa, né? Por algum tempo e até por falta de opção, né? Mais ou menos nessa linha. Porque o pessoal que está trabalhando para eles também acredita que é uma forma de ganhar dinheiro. E não é bem assim, né? Se esse pessoal ganhar dinheiro com a tarifa que eles estão trabalhando aí, é bem difícil, né? E o pessoal acaba realmente trabalhando para eles por estar desempregado, né? O cara arruma uma maneira. Esse pessoal é vítima também, né? A empresa é que está ganhando dinheiro nessa história toda, né? Cada vez mais. E o usuário está usando o serviço, às vezes é mais barato, às vezes é mais caro, né? Quero saber se é correto ou se é justo, né? Que essa empresa multinacional possa funcionar, né?
Obrigada, Adilson, por participar do nosso programa com a sua dúvida. Só para contextualizar, o Adilson está se referindo ao projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados e que regulamenta o transporte remunerado individual, ou seja, que usa plataformas como Uber e Cabify, por exemplo. O Senado aprovou a proposta, mas com algumas alterações, o que fez com que o projeto retornasse à Câmara, onde está aguardando nova análise dos deputados, que podem manter o que o Senado mudou ou retornar ao texto original. Um dos pontos mais polêmicos do projeto determinava que os motoristas precisariam da autorização das prefeituras para trabalhar. O Senado retirou essa parte do texto, além de derrubar a exigência do uso de placas vermelhas pelos carros de aplicativo. Mas, voltando à pergunta do Adilson, que está lá em São Paulo, a gente convida o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para responder. Humberto Costa acompanhou de perto a votação do projeto de regulamentação da atividade. Vamos ouvir.
Bem, na verdade, o projeto ao final terminou, no meu ponto de vista, ficando aquém do que nós desejávamos, porque esse serviço privado de transporte, que não é inclusive assumido como tal pela empresa que o pratica no mundo inteiro, terminou ficando sem o poder de ser regulado pela administração municipal. Nós queríamos que isso fosse um fato, né? Até porque, como se trata de mobilidade, mobilidade é algo que, ainda que o privado pratique, está dentro de uma política pública mais global. E, portanto, por exemplo, temas como limitação do número de automóveis, limitação do número de condutores, determinadas exigências que deveriam ser feitas, elas agora, de certa maneira, ficam restritas, a não ser que a Câmara dos Deputados novamente preserve aquela proposta inicial que saiu de lá. Então, acho que, de fato, isso ficou como uma falha.
A gente agradece a participação do senador Humberto Costa e também faz questão de ouvir o relator do projeto que regulamenta o transporte privado remunerado, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul. Para ele, as emendas feitas pelo Senado tornaram o projeto bom para taxistas e para motoristas de aplicativos.
Eu achei altamente positivo. Primeiro, havia interesse muito grande dos taxistas. Fosse aprovado a TLC 28, substitutivo ao meu projeto, né? Que era a TLS 1530. E o importante disso tudo é que foi aprovado esse projeto com três emendas importantíssimas, que não inviabiliza mais os aplicativos. Ele tornou realmente tudo tranquilo, porque primeiro eliminou a placa vermelha, que era concessão do poder público. Em segundo lugar, o motorista não precisa ser proprietário do carro. Ele pode locar o carro, usar terceiros, desde que seja registrado na plataforma. Ele juntamente com o carro, e importante que o carro tenha todas as condições, seja registrado, etc. E em terceiro, também importante, que a prefeitura tem o poder apenas fiscalizador. Então nós não estatizamos o serviço, porque o Uber é um serviço privado, transporte privado remunerado. É isso que é importante. Com isso manteve as características do próprio aplicativo e os taxistas também, por outro lado, têm atendido a sua pretensão. Se você botar a placa vermelha, você transformou os aplicativos em outro tipo de táxi. Isso, na verdade, não é bom para o país. Vai diminuir a oferta, os preços tendem a subir, enfim. E, por outro lado, também não é possível que o motorista seja obrigatoriamente dono do veículo, porque o próprio taxista não é dono do veículo. Ele é, na verdade, ele aluga, né, os veículos que tem os permissionários para exercer a função de auxiliar de táxi. Então, é essencial que permaneça esses itens, que são bem importantes para a continuidade e a convivência sadia dos tipos de transportes.
Esse foi o senador Pedro Chaves. E antes de passar para a próxima participação, vale lembrar que para enviar sua pergunta para o Espaço Ouvidoria, basta ligar para o 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Repetindo, 0800-61-2211. Pode ligar que a Ouvidoria do Senado tem o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora sim, podemos passar para o próximo assunto do programa de hoje. E ele tem a ver com quem está devendo para a Receita Federal ou para algum órgão da União. A pergunta vem lá de Maceió, no estado de Alagoas, e quem participa é o Kleber Fardim. Ele quer saber sobre o novo Refis, mais precisamente, o que mudou nas regras anunciadas pelo governo e que foram discutidas e aprovadas aqui no Congresso Nacional. Vamos ouvir o Kleber.
E a minha pergunta é a seguinte, tem uma portaria número 75 da Fazenda que limita a cobrança de impostos até 20 mil reais. Esses valores não estão podendo ser cobrados, né? Não são ajuizados em relação do valor. Esses valores entram no Refis também, é isso que eu gostaria de saber.
Obrigada, Kleber, por participar do Espaço Ouvidoria. E o Kleber está falando de uma determinação de 2012 do Ministério da Fazenda, que estabeleceu o limite mínimo de 20 mil reais para que uma pessoa ou empresa fosse acionada judicialmente para pagar o que deve à União, como impostos, por exemplo. Nosso ouvinte quer saber se as novas regras aprovadas neste ano para o refinanciamento dessas dívidas valem para quem está nessa faixa de valor devido. E para responder a pergunta do Kleber, que deve ser a dúvida de muita gente, vamos chamar um especialista no assunto, o consultor legislativo aqui do Senado, Cláudio Borges.
Kleber, a portaria número 75 do Ministério da Fazenda, 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, ela é mais uma portaria para o próprio âmbito interno da Procuradoria, que ela realmente ela fala que a Procuradoria não vai cobrar judicialmente, não vai propor a execução fiscal de valores abaixo de 20 mil. Mas o contribuinte que estiver devendo para a Fazenda, ele vai sofrer algumas consequências, não vai deixar de sofrer consequências. Ele vai ser inscrito no CADIN, ele vai ser inscrito no Serasa, ele não vai ter certidão. Ele não vai conseguir certidão negativa. Então, ele tem algumas consequências que vão continuar. É que abaixo desse valor não é econômico, né, em termos de economicidade, não é bom para a fazenda cobrar os débitos abaixo desse valor. Mas a pessoa continua devendo, né? O débito cancelado são aqueles abaixo de 100 reais só por essa portaria. Mas a sua pergunta diz respeito ao PERT, ao refis atual. Então, em relação ao refinanciamento proposto recentemente pelo governo, pelo PERT, que é o Programa Especial de Recuperação Tributária, ele está acessível a qualquer contribuinte, pessoa física ou jurídica, em relação a débitos que ele indicar, tá certo? E não há restrição. Ele diz, se você deve menos de 20 mil e quer aderir ao PERT, a esse refis, você pode, sem problema nenhum, e vai ter o seu nome retirado dessa lista do Cadim, do Serasa, né? Então é uma oportunidade para refinanciar qualquer dívida que você tenha com o Tesouro, com a União, tá certo? A única coisa que você tem que se preocupar e que não atinge são as dívidas das empresas optantes pelo Simples Nacional, ou seja, microempresa e empresa de pequeno porte. Isso porque a lei que foi editada, ela teria que ser uma lei complementar e não é uma lei ordinária. Então, esse refis não vale para microempresa, empresa de pequeno porte, optante pelo Simples. Essas, o governo está estudando como vai fazer para refinanciar a dívida, ok?
E chegamos ao fim do último programa deste ano. A gente agradece a participação do Kleber Fardim, de Maceió, Alagoas, e do Adilson Rosseto, taxista lá na capital paulista. Eles trouxeram para a gente dois assuntos muito interessantes: a regulamentação de serviços como Uber e Cabify e as novas regras para quem deve a Receita Federal. E claro, não vamos embora sem antes lembrar que a Ouvidoria do Senado e a Rádio Senado estão em parceria nesse programa para que você ligue, grave sua pergunta e possa receber a resposta de um senador. O ouvidor do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ao assumir o órgão em agosto deste ano, falou conosco sobre o papel da ouvidoria e lembrou que esse é o espaço que você, cidadão, tem para participar do que acontece aqui no Senado.
Eu entendo que a ouvidoria tem como principal papel o de ser um canal de percepção do sentimento dos cidadãos, mas também dos servidores e usuários dos serviços públicos prestados pelo Senado Federal. Dessa forma, eu acho que receber, registrar e responder até mesmo mensagens mais enfáticas ou críticas fazem parte do processo democrático. E acho que o nosso papel como representantes da população é ouvir e respeitar as opiniões de todos.
Com isso, fechamos mais um ano de sucesso do Espaço Ouvidoria. E a gente espera que o ano que vem nosso programa continue sendo esse lugar de voz do cidadão. Participe desse processo! O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800 61 2211. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência e até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço do cidadão.